Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá, estamos iniciando aqui mais um Diário do Médio de Terreiro e eu tô aqui hoje para a gente falar de um assunto surpresa, né? Eu queria ficar mais à vontade hoje para poder tratar de um assunto a quem interessa, né? Ou seja, falar diretamente a uma audiência que me acompanha aqui assiduamente, porque assim ajuda a fazer sentido e que dessa maneira a gente consiga dialogar sobre temas que eu acho de extrema relevância e importância. E eu estou falando do que exatamente? Hoje eu quero falar com vocês sobre a autodemanda. Então tem uma surpresa hoje, vai ser autodemanda e as nossas crenças místicas que nos afasta da verdadeira saúde mental, espiritual e física. Eu vou citar alguns exemplos aqui e você vai conseguir compreender cada vez melhor o que eu estou querendo transmitir hoje. Eu vivo o ambiente de terreiro desde 96, né? Século passado, meados da década de 90 do século passado. E nesses anos todos, eu vi uma grande transição acontecer no ambiente de terreiro. Mas eu preciso ser honesto que há 20 anos eu vivo no meu ambiente de terreiro, né? Eu não fico, não estou em outros ambientes de terreiro de fato, a não ser com os relatos que eu recebo o tempo todo. E o que eu percebo ao longo desses anos, uma transição muito grande da diferença entre pessoas que realmente têm problema espiritual, um obsessor, uma magia, um feitiço, uma demanda propriamente dita, com pessoa e o fato das pessoas terem o que elas acham que é espiritual ou que elas querem acreditar que aquilo é algo espiritual ou que pessoas desavisadas fazem o sujeito acreditar que é espiritual. Vou citar um caso, por exemplo. Chegou uma mãe para mim outro dia e falou assim que há alguns anos... ela acorda assustada toda madrugada, quase 2 anos, toda madrugada e com medo dos filhos morrer, né? Morrer no meio da noite, assim, morrer dormindo, né? E ela vem alimentando isso e ela sentia que tinha algum problema, né? Mas ela não conseguia dormir, então ficava com insônia, ficava com essa piração na cabeça. E aí a irmã dela sempre fala: não, você tem que ir no terreiro, você tem que ir no terreiro, você tem que ir no terreiro. O problema seu é espiritual, o problema seu é espiritual, não sei o quê. Então, não é espiritual. A gente sabe que isso daí é um desdobramento de uma ansiedade, pode ser lapsos de uma depressão. E que gera esses pensamentos neuróticos, acelerados, negativos, o viés do medo muito acentuado, que traz essa insônia e essa disfuncionalidade mental. Essa mãe precisa de um psicólogo, um psiquiatra, provavelmente, para ajustar esse sistema de crença e esse cérebro, talvez precisando de ajuda química, medicamentosa. Então, Se de repente ela cai num lugar que a pessoa é mais crédula do que ela, que a única visão de mundo que ela tem é que tudo é espiritual, tudo é coisa ruim do mundo espiritual, o que que faz? Vai começar a fazer trabalho, vai começar a fazer, sabe, descarrego, não sei o quê, e ela não vai melhorar. Não, não vai melhorar. Porque não é algo espiritual. Nessa semana eu tive contato com cinco pessoas que veio no terreiro, que é o mesmo quadro. Está com insônia há mais de 1 ou 2 anos, acordando sempre no mesmo horário, no meio da madrugada. E fizeram crer que era algo espiritual, alguma coisa ruim que estava pegando. E para essas todas as pessoas, falei: mas você precisa de ajuda médica, terapêutica. Mas, Rodrigo, mas as entidades não alertam o médium? Alerta. Quando você está num lugar que está um médium verdadeiramente incorporado, uma entidade dominante. E ela vai conduzir isso perfeitamente. Mas e quando não? A gente sabe que existe essa vulnerabilidade. Em grande parte, não. E aí o sistema de crença se impõe. O médium se impõe naquela comunicação. Claro que a gente vai abrir aqui uma outra janela de discussão. Eu não quero muito entrar nisso agora. Vamos falar sobre sistema de crença. Então veja só. Há um problema dentro do sistema de crença do pensamento religioso. Não estou falando de Umbanda, mas estou falando do pensamento religioso, a perspectiva, a cosmovisão religiosa de grande parte das religiões propõe uma mística existencial, né, exagerada, ao meu ver, né? Ou seja, para o católico, os males, os cristãos, os males da vida são obras do diabo. Certo? Para os espíritas brasileiros, os males da vida é obsessor. Para os umbandistas da vida, né, da atualidade, os males da vida é demanda, é inveja, é coisa feita. Para muitos candomblecistas, os males da vida é cobrança do orixá, é quiumba, né? É dívida. Então, essa forma de viver a vida exageradamente mística nos coloca em disfunção, disfuncionalidade perante o fato concreto. A ciência e os estudos, principalmente da ciência, da neurociência, do comportamento e tudo mais, da psicologia, vem comprovando que uma grande parte de coisas que a gente atribuía a algo metafísico não faz sentido, né? E aí, o que que eu quero dizer? Que eu percebi nitidamente na última década, fortemente, né, no ambiente de terreiro, a eliminação, é quase raro, para ser bem honesto, todas as giras, mais de 100 pessoas passam pela gira do ICA. Mais de 100 visitantes passam por lá. É o que cabe lá também, né? Agora, quase raro nesse ambiente, para você ter ideia, pessoas que estão ali e que de fato existe algo espiritual instalado nela, que está prejudicando a vida dela. Mas Acreditem, com exceção daqueles que são religiosos assíduos, que já têm consciência espiritual, todos que vão lá de visita de primeiras vezes acreditam que os problemas da sua vida é espiritual. Percebe? Então veja, de 10 pessoas que chegam hoje lá, 10 acreditam que estão com problema espiritual. A cada 100 desses que acredita que é algo espiritual, um é espiritual. Essa conta eu já fiz. Pô, Rodrigo, e os 99? Os 99 está na ordem do comportamento, das escolhas, das ações, das relações, das crenças. Entende? Então, é nesse ponto que a religião, um ambiente religioso saudável, pode fazer toda a diferença na jornada do sujeito, que é fazer ele acordar para isso. Porque é muito mais interessante, fácil e cômodo terceirizar os perrengues da vida para uma força espiritual. Dê o nome que quiser, dê o nome de demanda, de obsessor, de quiumba, de karma, de carga, de inveja, dê o nome que você quiser. Mas isso alivia a dureza que é você ter que se responsabilizar sobre você mesmo. É muito duro uma vida adulta. Ser adulto, né? Ser um sujeito espiritualmente adulto é difícil. Porra, se é difícil. Mas são esses que encontram vitória. Quando eu falo um sujeito espiritualmente adulto, é justamente o sujeito que está desperto para si mesmo e que assume a bronca da sua existência, que porra está ali no protagonismo das suas escolhas. E sabe quando as suas palavras, as suas decisões, né, geram reatividades, consequências que puta vai ter que pagar essa conta. É sistema de crença. Portanto, eu estou falando principalmente numa perspectiva para umbanda, umbandistas, aqui dentro desse sistema que a gente vive. Eu entendo que quanto mais o sujeito, né? Quanto mais o sujeito entender que ele precisa cuidar da sua ordem de pensamentos, investigar de forma crítica seu sistema de crença, porque há sistemas de crença que torna o sujeito covarde. É duro ouvir isso, mas que nos acovarda diante da realidade. Esses sistemas de crenças que assombram o próprio sujeito, que tira dele a própria responsabilidade sobre os seus atos e consequências, é que leva o sujeito a certas prisões que ele vai querer acreditar que é espiritual. É isso, que eu chamo de autodemanda. A autodemanda está nesse ponto, né? O que talvez você pode fazer como autocrítica é o seguinte: dentro disso que eu quero crer, porque eu vejo gente que está no décimo terreiro, indo no décimo terreiro, com o mesmo problema. Aí ele quer acreditar que nenhum dos terreiros foram capazes de descobrir o problema dele ou resolver o problema dele, porque ele não quer assumir que o problema dele não é algo da ordem do terreiro resolver, não é algo do campo espiritual. E mesmo que tenha ouvido das entidades, que é algo que ele tem que ir num médico, ele tem que ir numa análise, ele tem que rever no seu comportamento. Ele não quer acreditar nisso, porque isso dá trabalho. dá trabalho, dá gasto. Daí ele vai lá e paga para fazer mironga, paga para fazer um procedimento ritualístico, não sei o quê, porque ele quer soluções terceirizadas. Ele não quer ter que. Você tem que fazer uma terapia, meu irmão. Porra, você tem que encarar seus monstros. Aí, se de repente você tá tão bugado a cabeça, você precisa de. É remédio psiquiátrico. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega, porque aí então, putz, eu não sou maluco, mas pô, a gente tá no século passado ainda, 200 anos atrás, esse é papo de que tomar remédio para organizar a cabeça é coisa de maluco. É, será que as pessoas não vão se atualizar, viver no tempo atual que existe agora, aqui agora, né? Então, viver uma vida com mais dignidade e honestidade em alinhamento, congruência. E aí, então, de repente, você, né, se vê nesse lugar, né, de alguém que quer crer que as coisas que estão acontecendo ruins na sua vida é tudo de fruto da ordem espiritual. E não é. Não é. Então, isso é o que eu chamo aqui de autodemanda. Né? Autodemanda. Eu poderia dar outros títulos, né? Da pessoa que quer terceirizar. Não quer se responsabilizar, quer viver num jardim de infância espiritual. E eu acho que a nossa sociedade está cada vez mais adoentada, de fato. Está cada vez mais adoentada. A pandemia produziu um impacto devastador, né? Na psicologia, no psiquismo das pessoas. A grande parte das pessoas ficaram, tão colhendo ainda resquícios e o efeito colateral de 2 anos de pandemia, mas não está entendendo o que é isso, né? Não entende o que é isso. A volta a uma vida social, a um ritmo de trabalho até mais frenético, porque tem que compensar o tempo perdido, tem bugado as pessoas, né? Surge aí uma nova modalidade de bug mental, que é o burnout. Enfim, a gente tá vendo uma sociedade cada vez mais doente. E no ambiente de terreiro, que é o que eu vivo, cada vez mais confusa, né? Cada vez mais, evidentemente, trazendo essas demandas da vida como algo espiritual. O que, por um lado, se esse ambiente místico é um ambiente honesto, então, por outro lado, é a oportunidade de fazer o acolhimento. O acolhimento honesto do sujeito. Você acolhe o sujeito, explica para ele, olha, de repente isso não é espiritual, isso está nessa dimensão, né, da sua humanidade. E espiritualmente você tem aqui um caminho de florescimento. O ambiente de terreiro, muito embora ele tenha uma parte dele que é dedicada a esse assistencialismo, esse socorro espiritual, que é as giras de atendimento, mas o terreiro não é, nunca deveria ter sido algo que se resuma a isso. Isso é só a porta de entrada, né? O terreiro é um ambiente de convívio. A comunidade religiosa é um ambiente de partilha, de convívio, de partilha, de trocas nas relações humanas e de aprendizado espiritual. Para qual objetivo? Para expansão da consciência, para uma progressão do comportamento, uma transição positiva no seu existir. De que no convívio desse ambiente, nos saberes assimilados pelo ambiente espiritual, você consiga ver progresso transformador, né, na sua jornada ao olhar para trás de tempo em tempo e perceber que a sua estada nesse ambiente, sua vivência no, nesse ambiente religioso e nessa comunidade traz a você a nítida sensação de que você, como sujeito, está cada vez mais saudável, né? Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e que você vê ali uma transformação constante, positiva, no seu modus operandi. Então, eu vou abrir aqui o Zap. Para agora vocês mandarem as perguntas. Zap do diário é 11 5196 3440. Manda aí o Zap do diário 11 5196 3440. Então, Instagram, eu vou continuar aqui agora no YouTube. Você corre para lá. Eu vou encerrar aqui porque eu vou usar o celular. Qual eu apareço aí para você, para poder receber o áudio da turma, né? E se você ainda não marcou a sua presença com garbo e elegância, sofisticação e bondade, clicando no like, metendo o dedo no gostei, né, no joinha, você tem a chance ainda de não passar por essa quarta-feira, né, com a pessoa toda cagalhona que não faz o mínimo. Que é chegar, dar o like, verificar se está inscrito no canal. Veja aí se você está devidamente inscrita no canal, senhoras e senhores. E aí, se esse assunto para você faz sentido, é algo de importância, imagine para quantas pessoas das suas relações isso também não é. Pega o link e compartilha. Falando em link, você pode entrar para o nosso grupo no Telegram do Diário do Médium, onde a gente também tem algumas discussões que ocorrem lá. E ontem perguntaram, inclusive, sobre isso. Você vai ali, né, no link que está aqui na descrição desse vídeo, e também você entra para o grupo. Valeu, Instagram. O YouTube continua. Tchau, tchau. Vamos ver aqui, então, as mensagens do nosso. O Zap do Diário, vamos lá.
Bom dia, pai Rodrigo. Dentro desse tema, né, além das coisas que você citou, das crenças do próprio médium e tudo mais, de quem está indo se consultar, também existe a ideia, né, de que psicólogo e psiquiatra é para maluco. O segundo ponto é a questão que a gente vive num país também onde o acesso, né, especialistas, psicólogos, psiquiatras, a gente sabe que é bem desafiador. Então, normalmente a terapia de pobre é buscar religião, né, de pessoas muito abaixo de renda, né, de renda baixa. E aí também se agrega o fato de muitos terreiros não terem essa questão da educação espiritual, né, de instrução, direcionamento, não se estuda, tá ali muito mais para manifestação, para os atendimentos espirituais do que para educação, né? Eu acho que isso também iria minimizar um pouquinho aí todas essas ocorrências.
Essas considerações da Fernanda são importantes. Esse apontamento de que terapia é caro, de fato, pode ocorrer, mas toda cidade que tem faculdade de psicologia tem clínica social. Você pode ir lá, levar sua demanda e entrar para uma fila de atendimento gratuito. Tem o CAPS, né, no Brasil inteiro. Que são esses centros de atendimento do governo. Procure se informar só para não ficar acomodado. Ah, terapia é coisa de quem tem condições que eu não tenho. Há controvérsias, né? também é mais uma forma de se acomodar. E de fato, sim, né? O ambiente de terreiro, por muito tempo, se vendeu essa ideia, a terapia de pobre, o que é um grandíssimo problema, né? Então, é como se o ambiente de terreiro fosse só coisa de gente desfavorecida e que o que as entidades fazem é terapia, que não é. Porque quando você fala que o atendimento espiritual é uma terapia, você gera um problema técnico, né? Terapia é processo. Né? As pessoas estudam anos para poder estar treinadas e preparadas para processo terapêutico, clinicamente falando. O que as entidades fazem não é terapia. Pode ser terapêutico, pode fazer bem em alguns momentos aquilo ali, mas não é um processo técnico de terapia. Então, muito cuidado com isso. Agora, o que as entidades fazem é acolhimento, é orientação, é escuta, né? Por isso, a gente precisa de cada vez mais uma comunidade religiosa, um corpo mediúnico estudado, educado, consciente, com múltiplos saberes, para poder não ficar preso a um viés, a uma perspectiva, né, apenas do existir, né? Vamos ver aqui.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Só um relato que aconteceu comigo há um tempo atrás, né, durante o desenvolvimento. O senhor Exu que me acompanha durante uma gira. Eu fazendo várias indagações, né, interiores, os problemas que eu tenho, o que eu tenho. Ele veio e me disse, sabe qual é o problema de tu? O problema de tu é tu mesmo. Aí pediu um espelho. Então, para mim foi algo mágico, algo que mudou totalmente a minha caminhada, né? Então, muito bom isso, muito bom. A maioria dos problemas tá dentro da gente mesmo. Faltou um complemento, né? Ele disse que eu deveria mergulhar, né, dentro de si mesmo, né? Para entender realmente quais os meus problemas e o autoconhecimento, que é um caminho muito importante, né?
É isso aí, né? Mais um exemplo do que a gente está falando aqui. Vamos lá.
Bom dia, pai. Axé, aqui é Monize. Eu quero agradecer por essa live de hoje. Nossa, eu tô impactada aí com essa reflexão, porque eu vim observando que eu tava ficando desanimada no atendimento, né? Porque a Vó Maria de Angola, que é a preta velha que me acompanha, ela leva muitos consulentes a essa reflexão, né? E eu observo que eles saem do atendimento um pouco desanimados, né? Porque querem soluções milagrosas e ela não dá soluções milagrosas, né? Ela leva muito essa reflexão do adoecimento mental, né? E eu, né, sou ainda um embrião espiritual, né? E não entendia isso. Também vejo que é o meu conjunto de crenças limitantes, né? Achando que a entidade está ali para dar solução milagrosa, né? Também tudo é espiritual. Então eu vou ter até que assistir essa live de novo, porque virou uma chave na minha mente, né? Obrigada por essa reflexão, pai.
Obrigado,
Vem aprendendo
Moniz.
muito, muito mesmo com o estudo com o senhor Raché.
Obrigado, Moniz. Definitivamente as entidades não estão ali para dar respostas definitivas ou qualquer ação milagrosa, né? Isso são crenças que foram postas em nós, né? Os mais antigos gostam de contar histórias extraordinárias, que nem sei se foram sempre verdade ou eles querem acreditar nisso, né? Sabe aquela coisa assim? Eu não vi o que que aconteceu, mas que aconteceu, aconteceu, né? Aquele tipo de coisa. Não importa. O fato atual é que a humanidade está nesse contexto de adoecimento mental, comportamental. O ambiente religioso, a princípio, parece uma fuga, uma estratégia importante para poder resolver os seus perrengues, que elas não querem encarar muitas vezes. E quando as entidades dão na lata, né, falam, ó, e se eu te disser que não tem nada espiritual aqui, como que fica? A pessoa fica frustrada. E se eu disser que é você o seu problema, o que que você me responde? Ah, a pessoa fica desesperada. Mas isso é ser honesto, né? É, veja, a pessoa foi lá, terreiro. A entidade dá de evolutiva. E a pessoa que lide com isso, né? Não é problema dela agora.
Sua bênção. É, nesse tema aí, eu comecei a fazer terapia, isso é em setembro do ano passado, e eu senti que melhorou bastante, inclusive o meu lado mediúnico, me tornar uma pessoa mais centrada, colaborou bastante com o meu desenvolvimento mediúnico. Então eu acho que tanto para a consulência quanto para os médiuns, isso faz bastante diferença. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia.
É isso aí. Obrigado, Tito. Algum te abençoe. Vamos lá.
Bom dia, tudo bem, Axé? Uma dúvida, eu sou cambone, né? E às vezes eu acabo escutando o que o consulente traz para a entidade. E o que eu faria, se você puder me orientar, se caso houve no relato algum tipo de crime? Uma violência contra mulher, criança, uma pedofilia, um racismo. Enfim, eu devo me dirigir ao dirigente e contar o que aconteceu. E aí, ele sabendo disso, como ele age? Que conduta seguir sabendo que um consulente ali, né, é vítima de um crime? Obrigada.
Não, o consulente é vítima de um crime ou é o criminoso? Não ficou claro para mim, né, Milena? Ficou claro que no final você falou: se a pessoa é vítima de um crime. Se a pessoa é vítima de um crime, tem que ter o um criminoso, né, para acusar. Mas olha só, eu já falei desse assunto aqui algumas vezes, já tratei esse assunto algumas vezes com o Dr. Edio Silva Júnior, que amanhã nossa live vai ser antecipada, de sexta vai ser amanhã. Quando a pessoa está numa situação de atendimento, ela está protegida pela lei de sigilo, que é o mesmo que no confessionário tem, que quando você vai consultar um advogado, você vai consultar um advogado e fala: ó, eu matei fulano, ele não pode ir na polícia entregar, porque esse cidadão está protegido pela lei do sigilo, e o advogado também está coberto por isso, ele não pode ser considerado cúmplice também, né? Portanto, no ambiente religioso tem essa ideia, né? O sacerdote, ele é revestido dessa regra, legal. E todos que estão ali, então você que está como cambone, como você que está como médium, tem que manter o sigilo. E se você for, se a pessoa é o criminoso, for pega amanhã ou a polícia chamar para poder depor, também não precisa dizer nada, você está coberto sobre o sigilo. Então, acho que, salvo raríssimas exceções, a gente tem que manter a ética do sigilo. Ali é um sujeito, cidadão, que quer uma orientação, né, que está em busca de uma oportunidade de desabafo, de entendimento, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você ouve e não ouve, né? Esse é o ponto.
Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Marcelo, sou sacerdote do Templo da Boa Catarina, aqui em Diadema, São Paulo. A minha dúvida é a seguinte: nós temos dois grupos na casa, uma casa com aproximadamente 50 filhos, e temos um grupo que foi criado para assistência com aproximadamente 25 a 30 pessoas. Eu sou adepto do estudo sempre, além do que se aprende no terreiro com as entidades. Mas que o estudo seja sempre proliferado, para que seja manifestado no atendimento e que a entidade possa ter mais acesso aos nossos pensamentos. A minha dúvida
De uns dias para cá, eu resolvi incluir o grupo de assistência no desenvolvimento mediúnico, sendo que eu utilizo muito das suas informações do EAD em nossa casa. Existe alguma divergência em relação a isso? Porque, na minha opinião, eu considero todos os médiuns atuantes e a assistência como pessoas do mesmo potencial, mas eu sofro algumas críticas em relação a isso por estar misturando assuntos que deveriam ser tratados somente com médiuns. Está correta essa informação ou eu posso manter a minha posição e continuar ensinando todos da mesma forma?
Obrigado pela confiança, pai Marcelo. Olha só, meu irmão, você como dirigente, sacerdote, as suas decisões são soberanas. Terreiro não é democracia, né? Terreiro tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, seja lá qual for a sua decisão, é a sua decisão. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, pode pegar o boné. Então, sim, radicalmente falando. Agora, se você quer saber se eu acho isso praticável, eu não ficou muito claro para mim, mas se você está convidando a assistência para também participar de uma outra reunião que é do desenvolvimento, aí eu acho que tem que ser um lugar direcionado a quem tem realmente interesse, né? Porque a minha experiência é assim, ó, quando você abre um grupo de desenvolvimento, de um curso, alguma coisa, e põe lá uma taxa, sei lá, o que quer que seja, traz um alimento, não perecível, qualquer coisa, você cria um filtro de níveis de interesse, né? Agora, percebe? Para você poder falar a quem quer aquele conteúdo. Acho que essa é a preocupação que você tem que ter maior, né? De não ficar jogando pérolas aos porcos. Na gira de atendimento, na gira aberta ao público, eu acho que todo terreiro precisa aplicar preleção. Eu faço minhas preleções de 20 a 30 minutos. Há 20 anos, todas as giras, né? Então, por quê? Essa é a maneira de eu falar assuntos de ordem geral. Esse tema, por exemplo, que eu falei agora, é um tema de preleção aberta para as pessoas cair a ficha. Eita porra, né? Tô achando que tudo é espiritual na minha vida, então vamos ver agora o que a entidade tem para me dizer. Ela já chega para o atendimento preparado. Então tem assuntos que são de ordem geral, de organização e despertar de consciência para o coletivo, e assuntos que são para camadas específicas. Então assuntos que se trata num desenvolvimento mediúnico é destinado a quem faz parte já da outra camada, porque o terreiro é assim, ó. Camada superficial é os visitantes, consulência, né? Aí você tem as camadas internas, que é de quem já não é mais consulente e se torna membro da casa. Membro da casa tem iniciantes, tem o desenvolvimento de firmeza, e aí você vai, né? Tem os mais avançados e você vai tendo que organizar isso, é o que eu entendo, né? Não sei se eu te ajudei muito com a resposta, mas no geral, você tem que fazer o que você acha que é certo. Ninguém tem nada a ver com isso, mas na minha percepção, de fato, precisa ter uma organização de níveis de interesses e preparo, sim, em determinados temas, né? Vamos ver o que a Renata mandou aqui. 4 minutos, Renata?
Bom dia, pai Rodrigo. Eu acho que enfim, as coisas que eu quero falar hoje têm a ver com esse tema de hoje, porque ontem eu fui na minha primeira gira de Umbanda, muito motivada pelos vídeos que eu estava vendo da Umbanda EAD, de uma vontade que eu tinha já há muito tempo. Eu achei que era hora de ir, procurei um terreiro perto da minha casa e que me parecia legal, e eu fui, e eu tive uma experiência muito estranha, que não foi boa. Primeiro porque estava muito cheio, e demorou muito para começar, em função do horário que estava, enfim, marcado. E aí eu não entendi. E aí abriu a gira com a fala do pai, do terreiro, que foi uma fala muito deselegante, vamos dizer assim. Porque era praticamente uma fala dizendo para as pessoas ir embora, para as pessoas não ficarem ali, que elas estavam só querendo pedir, que, enfim, ali ia ser oferecido um banquete e que todos tinham que compartilhar. Mas a fala dele foi muito em cima dos gastos que o terreiro tem. Não teve uma palavra de amor, de acolhimento, de chegada, né? Muitas pessoas ali eram novas, estavam indo pela primeira vez naquele terreiro. Isso me deixou muito revoltada mesmo, assim. Eu falei, poxa, você vem na casa de uma pessoa, você não é recebido assim. Aquilo me causou um desconforto, mas eu mesmo assim fiquei. Eu tinha dado nome, eu nem fazia questão de passar por uma consulta. Eu realmente eu queria ir para ver a gira, para conhecer o espaço. E aí eu fiquei, acabei sendo atendida, me chamaram meu nome, eu fui. Eu não tinha nenhuma demanda específica, eu realmente só queria conhecer. E quando eu passei para falar com a entidade, foi uma experiência muito breve, muito rápida, mas foi muito boa, foi uma sensação muito boa. E aquilo me causou um conflito, porque eu não tinha gostado das palavras iniciais, eu estava realmente incomodada, me senti mal recebida. Porém, quando eu fui falar com a entidade, eu gostei. E fiquei observando ali todo o ritual e todas as pessoas que iam passando. E acabou que, assim, tinha muita gente, mais de 100 pessoas para serem atendidas. Mas depois que eu conversei, eu continuei lá. As pessoas que eram atendidas iam indo embora e eu continuei lá. Eu quis ficar até o fim. E aí, de fato, eu vi o esforço que existe em atender a todos, eu vi, o trabalho que tem ali de receber a todos. Achei aquilo generoso. E vi que quase ninguém fica pro fim. Eu fiquei pro fim, eu fui embora porque eu falei, bom, só tô eu aqui que não sou médium, né? Então acho que é hora de eu ir embora. Mas assim, a gira mesmo, a música, foi muito breve, muito rápido, porque tinham muitas pessoas para atender e estavam tensos com isso. E de alguma forma eu voltei muito, muito confusa, porque foi isso, foi a fala do mundo real não foi de acolhimento, e o breve instante que eu passei ali e que vi todos os outros médiums atendendo foi bonito. E aí quando eu voltei para casa, eu tava muito confusa com aquilo, eu peguei aleatoriamente um vídeo do Umbanda daí para assistir, que era com o pai Alexandre Comino, e foi um vídeo muito bonito, porque era isso, era falando exatamente dessa experiência, do contato, que o contato, ele é rico em si, né, a experiência com a entidade. Só que eu ainda fiquei confusa, porque eu falei, bom, mas então eu preciso de uma outra palavra para significar a minha experiência, eu preciso de um outro terreiro para viver a experiência do terreiro, aquele terreiro, onde eu vou encontrar um terreiro? Enfim, é isso.
A Renata teve a experiência, um combo de experiência, minha irmã, porque você chegou num lugar e viu a diferença nítida entre quando é um sujeito e quando é um espírito, né? Que não está alinhada com o sujeito, porque o sujeito está ali com as suas limitações, suas crenças e tudo mais. Eu sinto muito por você ter uma experiência de impacto negativo, né, no primeiro contato. Pode acontecer outras vezes, mas você pode procurar outro lugar. Conhecer outros lugares é sempre interessante. E nesse mesmo voltar outras vezes para ver se esse é um padrão, né? Se não era só esse dia que o dirigente estava meio bravo, que gastou demais com a dinâmica, sei lá. Às vezes é um dia que a pessoa não está ruim. E a gente também tem que aceitar a humanidade do sujeito, né? É isso. Às vezes a gente vai com muita expectativa, a gente terceiriza muito a nossa expectativa, a gente idealiza, né? Como que deve ser um pai de santo? E aí ele não é aquilo que você acha que deve ser, aí você fica frustrado. Eu acho o importante é o seguinte: acho que o mais importante foi que quando você passou com a entidade, você teve uma boa experiência. Então a gente pode acreditar que há uma espiritualidade sustentando ali, e todos os outros sujeitos estão ali num processo de aprendizado constante também, assim como o Pai de Santo, né? Vamos lá, então? Alguém quer mandar mais alguma mensagem aqui no nosso zap do diário? O número está fixado aí, 11 596 3440, né? E o Marcelo, o Jai tá falando aqui que acho que foi o mesmo terreiro que foi ontem, ele também. acho que foi um dia, né? Às vezes eu dou umas duras também lá, e quem chega pela primeira vez pode ter a mesma impressão também, né? É isso, ó. No mínimo estavam precisando de ajuda e doações, e o povo não estava colaborando, porque tem isso também. O terreiro de Umbanda é muito difícil, né? Você manter um terreiro de Umbanda, as pessoas são muito folgadas mesmo, né? As pessoas vão lá, ela entra lá, ó, Para o terreiro estar firmado, eu sempre faço essa conta aqui. Para o terreiro estar firmado, cada vela palito custa hoje R$ 1,50, R$ 2. Peraí, então você calcula. A hora que chegar no terreiro, você faz esse cálculo. Cada vela de 7 dias custa R$ 10. R$ 10 a R$ 15. Calcula isso. Você, como consulente que chega no terreiro, chega com um caderninho e faz a. Tem. Vixe, tem 30 vela palito, vezes 1,50, quanto dá? Nossa, tem 5 velas de 7 dias, vezes R$ 10, quanto dá? Isso é o mínimo. Tem banheiro? Tem papel higiênico? Tá limpo o terreiro? Tem luz, energia? Então, abrir o terreiro para ajuda espiritual custa, né? Aí tá tendo uma oferenda coletiva, alguma coisa lá, copo descartável, não sei o quê. E as pessoas não acham que deve deixar uma doação de R$ 5, de R$ 10, espontaneamente. Não acho. Aí ela chega lá, tá tudo firmado, tudo limpo, tudo bonitinho para receber ela. Aí ela passa no atendimento, e ela sai com uma vela ou duas na mão para poder, né, fazer alguma coisa que a entidade pediu. Ela sai com ervas para tomar um banho que a entidade orientou, né? Quantas vezes eu vi a entidade pedir entregar 1 litro de cachaça para a pessoa fazer a firmeza que ela tinha que fazer, porque ela não tinha. Porra! Você entendeu? Essas coisas. Então, assim. Mas tudo isso tem jeito, né? De ir engajando as pessoas e fazendo as pessoas entenderem a importância de que aquele ambiente é um ambiente coletivo de todos, para não é de todos, mas é para todos e todos devem contribuir, né? Tá bom? Bom, acho que a gente cumpriu aqui com o nosso objetivo. Nosso tema surpresa foi autodemanda e saúde mental. Compartilhe isso e a gente volta mais vezes com temas surpresas e a gente vai aqui. Para manter um terreiro custa no mínimo de R$ 12.000 no mês, incluso aluguel. Nossa, aí esse terreiro tá caro pra caramba, né? Aí é barra pesada. Ó, Lívia, ó. Lívia é consciente. Ela paga mensalidade e também leva suprimentos outros para contribuir. Valeu, gente. Obrigado. Beijo no coração. Ótima quarta-feira. Amanhã. Nós temos nossa live com o Dr. Edio Silva Júnior. Fale com o doutor e a gente vai falar sobre o caso de uma funcionária, acho que não lembro se é empregada doméstica, foi impedida de trabalhar, foi mandada embora porque estava usando o colar de conta. Estava com o colar de conta da fé dela. Então, como se proteger dessas questões, né? Você pode ser mandado embora por esse motivo, e quando isso ocorrer, se sofrer esse tipo de intolerância no ambiente de trabalho, como se proteger, como se organizar. Vamos lá, esse tema é importante, nos interessa a todos com o Dr. Edson Silva Júnior amanhã. Então, eu aguardo amanhã você aqui, 8h30 da manhã, para a gente ter esse papo bacana com o Dr. Edson. A sua audiência é muito importante. Convide a turma toda. E a sexta-feira não teremos. Sexta-feira eu vou fazer uma live diretamente do Instagram, porque eu vou estar em São Paulo, na Rádio Mundial, 9 horas da manhã, participando de um programa lá com o Ricardo Ida. E vai ser um papo bacana também lá. Então vai ser diferente, eu volto a divulgar aqui. Grande abraço, beijo no coração.
Você
Tchau.
acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.